Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso Parresia. E no Parresia dessa semana gostaríamos de responder um pouco aos nossos internautas e assinantes que têm contribuído de forma tão generosa para o nosso site, que também fizeram algumas críticas com relação ao nosso último Parresia a respeito da campanha da Fraternidade de 2011 sobre o meio ambiente. Pois bem, gostaríamos de dizer, em primeiro lugar, que ficamos muito agradecidos pelas críticas. Porque é verdade, as críticas abrem os nossos olhos para imperfeições. É evidente que num vídeo, no tempo limitado de um vídeo, eu nem sempre consigo colocar tudo aquilo que eu gostaria de dizer. E nem sempre me expresso de forma adequada. No entanto, infelizmente existem também as críticas infundadas das pessoas que querem simplesmente denegrir a minha pessoa ou a obra que nós estamos fazendo nesse site, um pouco semeando o joio no meio do trigo. Infelizmente, esta é a situação. Tem gente que está meio amargurada com o Padre Paulo, porque o Padre Paulo anda colocando carapuças em cabeças, né, das pessoas, e com isso elas ficam angustiadas e gostariam que eu me calasse. Gostaria de dizer uma coisa bem clara desde o início, porque isso é muito importante para você que acessa o nosso site. O site padrepauloricardo.org quer ser um serviço para a Igreja Católica em comunhão com o Papa e com os bispos do Brasil e do mundo inteiro. Nós queremos estar nesta profunda comunhão. E esta é uma vontade explícita. Por isso, nós aqui não criticamos geralmente pessoas. A crítica não é dirigida a pessoas, é dirigida a ideias. Para que serviu aquele vídeo a respeito da campanha da fraternidade? O vídeo a respeito da campanha da fraternidade era para salientar o pensamento do Papa Bento XVI, que tem um pensamento positivo a respeito da ecologia, mas tem também uma série de críticas a respeito desse modismo ecológico que está nos levando para um neopaganismo. É importante nós sermos o porta-voz desta palavra do Papa. Você vai dizer, mas Padre Paulo, colocando certas ideias, o senhor está condenando os bispos do Brasil e condenando a CNBB. Veja, ninguém condenou a CNBB. Eu não condenei a CNBB e disse explicitamente no vídeo que não estava condenando nem a CNBB e nem a campanha da fraternidade. O que eu estava alertando é para o fato que as ideias boas e positivas da campanha da fraternidade podem ser usadas por pessoas mal intencionadas. E essas pessoas mal intencionadas podem fazer com que você, que é um bom católico, vá resvalando na direção de um neopaganismo. Então, eu achei conveniente, necessário, oportuno, recordar os ensinamentos do Papa Bento XVI. E citei, como de fato está lá na página do nosso site, citei dois textos importantes. Um deles, uma saudação que o Papa fez para a Cúria Romana e outro, um parágrafo, um número da sua exortação apostólica Verbum Domini. Mas existem outros textos. Um deles é a própria mensagem do Papa para a campanha da fraternidade neste ano de 2011. O Papa salienta claramente a nossa condição de criatura e por isso ele diz explicitamente, o homem não é Deus. Se ele quer fazer ecologia, ele tem que se submeter a Deus. Não é exatamente isso que nós dizíamos no nosso vídeo passado? Depois, o Papa salienta claramente que a primeira ecologia a ser defendida é a ecologia humana. Isso quer dizer defesa da vida, nada de aborto. Defesa da família, nada de casamento gay. Não foi isso que nós salientamos? Se você quiser ter a ideia do que realmente Bento XVI fala a respeito da ecologia, então você acesse o site do Vaticano, e nós vamos colocar aqui na nossa página também o texto completo, da mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial da Paz de 2010, onde ele falou do meio ambiente e da ecologia. Vejam, ali o Papa trata essa realidade do meio ambiente de forma muito positiva. E uma das críticas que eu recebo, acolho e agradeço às pessoas que criticaram é que a minha postagem anterior falava só de críticas e coisas negativas e eu não coloquei o lado positivo da campanha de forma tão evidente e tão salientada. Então, quero salientar: existe a necessidade do tema, o tema é bom, o tema é importante. Mas nesta mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial da Paz de 2010, no número 13, ele também salienta para um perigo. Ele sempre faz isso. O perigo do ecocentrismo e do biocentrismo. Ou seja, colocarmos a ecologia no centro e não o homem no centro. E a vida material, bios, no centro e não a vida eterna no centro, a Zoé, a vida que vem de Deus. Ele nos alerta para isso. Infelizmente, existem pessoas que não querem acolher os alertas do Papa. Infelizmente, existem pessoas que querem silenciar o Papa Bento XVI. Pergunta: quem são estas pessoas? Veja, eu não tenho a lista, número um, porque são muitas. E número dois, porque não é necessário. Eu não estou condenando pessoas, eu estou condenando atitudes, ideias. Pois bem, nós não podemos colocar o Papa Bento XVI agora no índice dos livros proibidos. Mas infelizmente é o que está acontecendo na prática no Brasil. Onde é que estão os livros do Papa? Onde é que estão os livros do Papa publicados e divulgados no meio do povo católico? Se nós precisamos condenar alguma coisa, é esse neopaganismo que está, infelizmente, abundante dentro da Igreja do Brasil. Seja, por exemplo, enquanto não se publicam os livros do Papa, nós temos inúmeros livros de teólogos liberais, que não se sabe nem se a gente ainda pode considerar católicos, sendo publicados. Por exemplo, Hans Küng e Leonardo Boff publicaram uma pletora de livros a respeito de ecologia. E, sobretudo, o senhor Leonardo Boff tem todo este malvezo, esta mania de levar as coisas para o lado popular, onde ele sabe que vai ser aplaudido pelo status quo, pela mídia, pela grande mídia, que infelizmente é neopaganista. Leonardo Boff, infelizmente, nos seus livros, trata a Terra como Gaia, a Terra como a mãe Gaia, que precisa ser respeitada. Ou seja, nós estamos voltando para um paganismo. O cristianismo, ele sofreu tanto durante a sua história para tentar fazer com que as pessoas deixassem de ser pagãs, deixassem de olhar para as forças naturais como deuses, como seres mitológicos. E agora vem o Leonardo Boff trazer isso de volta. E é aplaudido. Infelizmente, dentro da igreja, enquanto não se publica, não se lê e não se sabe o que o Papa disse, se vende os livros do Leonardo Boff como água. Ora, existe algo de errado nisso? Estou condenando a pessoa de Leonardo Boff? Não. Eu estou condenando a atitude dele, as ideias dele, e isso eu faço até mesmo por caridade a ele, para que ele saia dessa miséria na qual ele se colocou. Meus queridos, nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui como juízes de pessoas. E essa atitude, você que é assinante, você que está sempre acessando o nosso site, você precisa ter, você precisa aprender isto. Infelizmente, eu fico muito desconfortável quando eu vejo algumas pessoas na internet pontificar, se colocar numa cátedra e começar a julgar o Papa e começar a julgar os bispos. A nossa atitude não é de julgar o Papa e não é de julgar os bispos. Em primeiro lugar, porque o Código de Direito Canônico e a própria estrutura da Igreja nos proíbe de julgar o Papa. Ninguém pode julgar o Papa a não ser um outro Papa. E também nos proíbe de julgar os bispos. Por quê? Porque os bispos possuem foro privilegiado. Só a Santa Sé é que pode julgar os bispos. Portanto, nós não estamos condenando pessoas com endereço existentes, reais. O que nós estamos fazendo é divulgando para você ideias, mensagens que o Papa quer que chegue até você. Essas ideias que foram pronunciadas pelo Papa Bento XVI, nós queremos ser porta-voz dele e fazer você conhecer isso daí. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ler tudo o que ele escreve, de saber o que é que ele anda falando. E nós estamos prestando esse serviço para você. Agora, se as ideias que o Papa Bento XVI coloca, se o alerta que ele faz cabe para algum fiel da igreja, seja ele bispo, seja ele padre, seja ele leigo, esse alerta nós temos que humildemente aceitar e colocar a carapuça na nossa cabeça. Mas eu não estou julgando ninguém, eu estou simplesmente repetindo aquilo que o Papa diz, que o Papa fala. Ele alerta para o neopaganismo, ele alerta para o ecocentrismo, ele alerta para o biocentrismo. E esta é a realidade, é o seu serviço que nós gostaríamos de prestar através desse site padrepauloricardo.org. Um último esclarecimento. Algumas das pessoas me escreveram alertando e dizendo que São Francisco chama a Mãe de Terra e que eu, na postagem anterior, teria dito que ele não faz isso. Bom, vamos esclarecer usando aqui as próprias palavras de São Francisco no Cântico das Criaturas, que estão lá no seu dialeto antigo, no italiano arcaico. São Francisco diz assim: Laudato si, mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Vejam, São Francisco diz: louvado sejais, meu Senhor, pela nossa irmã, Sora, Madre Terra. A nossa irmã, Mãe Terra. Que sentido tem isso? Bom, se São Francisco não era um alucinado, o sentido só pode ser este pelo contexto. Para nós, a Terra é irmã. Mas acontece que ninguém pode negar, a Terra produz vida. E São Francisco faz uma lista dessa vida que ela produz, falando dos frutos, das flores, das ervas. Ora, ela é mãe dos frutos, das flores e das ervas. Claro que com isso, ela se torna também nossa nutriz. Ela se torna também aquela que nos dá alimento. E nesse sentido, poético e analógico, podemos dizer que ela é mãe. Por isso, ela nos sustenta. Ela também nos governa, no sentido de que existem leis físicas na Terra que fazem com que nós estejamos submetidos a essas leis. Mas, nada disso conduz ao neopaganismo, não é verdade? Nada disso nos conduz a considerar a Terra nossa superiora. Porque na teologia cristã, e São Francisco era cristão, superior é o homem. E é por isso que São Francisco faz essa aparente contradição, ou seja, é um paradoxo, de chamar Mãe Terra, porque de alguma forma ela produz, mas ela é nossa irmã, Mãe Terra, Sora Madre Terra. É irmã, porque ela, de alguma forma, é inferior a nós. É irmãzinha inferior, pequena. Qual é o problema de chamar a Terra de mãe? Se eu sei que isto é poesia, como São Francisco fez a poesia, não há problema nenhum. Mas, cuidado, na época de São Francisco não havia neopaganismo, o paganismo não estava renascendo e as palavras de São Francisco podem ser usadas de forma inadequada para nos arrastar para uma religião mundial neopagã. É esse o alerta. É somente isto. Portanto, não estamos aqui criticando de forma radical o que se chame a Terra de mãe. São Francisco fez isso, mas ele chama mais a Terra de irmã, como faz com todas as criaturas. Essa é a realidade. E que isso fique bastante claro. Não é uma briga de palavras, é uma briga de ideias, de conceitos. O conceito que é importante é que o ser humano é o centro da criação e não a Terra.